Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. É um prazer receber mais uma vez vocês aqui na nossa teleconferência. Hoje a gente vai apresentar os resultados do segundo trimestre de 2024. Vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez. A gente vai tentar encurtar aqui a nossa apresentação para ter mais tempo para perguntas e respostas. Então, só vou começar dizendo que a gente realmente teve um trimestre, mais uma vez, com uma ótima performance, mas eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente quer destacar. A gente vai destacar ao longo da nossa apresentação e vamos pular direto para dentro da nossa apresentação aqui, já na página 3. Tá? Eu vou começar a apresentação já falando dos nossos shoppings no Rio Grande do Sul. A gente acompanhou, obviamente, em maio, com bastante tristeza, todo o desastre climático aqui das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, e como vocês sabem, a gente tem três shoppings no estado, né? O Iguatemi Porto Alegre, o Praia de Belas, e um pouco mais para cima, o Iguatemi Fashion Outlet, o Fashion Outlet Novo Hamburgo, né? E que eu acho que nossa ação foi bastante rápida. Especialmente em relação aos nossos colaboradores e à comunidade local. Então, a primeira coisa que a gente queria destacar aqui é que a gente deu apoio total aos nossos colaboradores, próprios e terceiros, no empreendimento das regiões, dessa região, né? Tentando deixar com bastante liquidez aqui o pessoal. Então, a gente fez antecipação de férias, 13º, a gente converteu no Vale Alimentação, Transporte em Creche em Conta, a gente deu todo apoio de hospedagem, de medicamentos, especialmente, né? A gente teve uma central ali para apoio emocional, especialistas em traumas. A gente fez uma central no RH, obviamente, para ajudar todo mundo a entender os trâmites do que tinha que fazer. Pessoas afetadas com doações, auxílio, enfim, acho que a gente realmente buscou estar presente e apoiando todo mundo que está no nosso ecossistema. A gente também olhou para os nossos empreendimentos, a gente se juntou ao Juntos pelo Rio Grande do Sul, a gente se serviu como ponto de coleta de doações, além de participar de vários mutirões na cidadania, parceria com entidades governamentais. Além disso, obviamente, a gente teve uma solidariedade bastante grande com os nossos lojistas. A gente apoiou com antecipação de aluguéis e descontos. Obviamente, a gente trabalhou nos nossos shoppings de maneira flexível, né, até porque muitos dos não só dos nossos colaboradores, mas as pessoas que trabalham dentro das lojas tinham certas dificuldades de chegar nas lojas. Então, de fato, a gente foi se adaptando às condições. E lembrando que tanto o Novo Hamburgo quanto o Iguatemi Porto Alegre não fecharam nenhum dia, mas o Praia de Belas sim, que sofreu um pouco mais na frente do Guaíba, com a inundação do subsolo, do nosso estacionamento, né, ficou fechado 20 dias. Depois o Guido vai comentar aqui um pouco os efeitos disso financeiros, mas vocês vão ver que, na realidade, vocês devem ter lido já no nosso release, que para o bem de todos os empreendimentos, a gente teve realmente um foco financeiro disso bastante, bastante concentrado em maio e junho. A gente já teve uma reversão aí de vendas, de movimento nos três shoppings, realmente surpreendente. Mas a gente fala disso um pouco mais na frente quando a gente comentar aqui os resultados financeiros. Passando para a página 4, falando aqui também foi um trimestre movimentado em termos de alocação de capital. A gente teve várias notícias, né? Como a gente veio falando que a gente ia ter as notícias quando elas chegaram agora. Então, fizemos a venda aqui da nossa participação inteira no Iguatemi São Carlos e uma venda de uma participação parcial aqui no Iguatemi Alphaville. Então, vendemos os nossos 50% do Iguatemi São Carlos e agora a gente ainda está aqui no trâmite aqui da aprovação. A gente já aprovou, mas a gente vai fazer um handover aqui da administração, mas então aqui a gente está falando aqui de uma venda que no total nos deu 205 milhões, que é um cap rate de um pouco mais de 8%. Na sequência, a gente anunciou a compra de participação do Shopping Rio Sul em conjunto com o BBIG, que é o fundo que a gente comentou também no tri passado. Negócio avaliado aí em 1,1 bilhões de reais. A gente comprou 49,9% junto com a BBIG e a Iguatemi fica com 16,6% do ativo, um investimento da nossa parte, 360 milhões de reais, um cap rate de 7,7, mas quando a gente considera todas as taxas de administração que estão no empreendedor, no condomínio, todas as comissões comerciais e etc., a gente chega num valor aí de cap rate de mais ou menos 11%. E por fim, como vocês sabem, Iguatemi São Paulo é um shopping que tem uma configuração única, dividida em 60 mil cotas. Toda a vida a gente compra uma cota, duas cotas tal, mas a gente teve a oportunidade de comprar um bloco maior de cotas nesse trimestre, que então a gente está falando de 0,8%, que é uma raridade a gente conseguir comprar esse bloco desse tamanho, por 25 milhões, que dá um cap rate aí de 12%. É um excelente cap rate para um ativo incrível como é o Iguatemi São Paulo. Também nesse tri aqui, a gente fez um milagre, uma captação a jato aqui de um CRI, pegando a oportunidade aqui de mercado. Então, a gente fez uma captação de 700 milhões, a um custo muito accretive para o nosso perfil de dívida aqui, de CDI mais 0,33% ao ano. Isso ajudou a gente a aumentar o prazo médio da dívida da companhia de 4,3 para 4,7 anos. Isso é uma coisa que a gente faz com frequência, né? Olhar as oportunidades de mercado e ir buscando captações para a gente ir, entre aspas, reformulando o nosso perfil de dívida, melhorando tanto o duration quanto mantendo, né, a nossa dívida total. Sempre a nossa tentativa é ficar colado no Selic, e eu acho que a gente tem conseguido isso ao longo dos anos. Falar um pouco também do nosso segundo tri aqui, a gente soltou o segundo relatório nosso de sustentabilidade. Eu acho que já foi um relatório muito mais completo do que foi o primeiro. Parabéns aí também ao time da Iguatemi, porque não é fácil ficar coletando todas essas informações, mas eu acho que de principal melhora do nosso relatório é que a gente começou a colocar no papel, então, nossas ambições, os nossos compromissos nos três eixos, tá? Então, no primeiro eixo, que é gestão ambiental e crescimento sustentável, a gente se comprometeu, obviamente, a operar nosso portfólio de forma eficiente, visando minimizar os impactos de utilização de recursos no meio ambiente, uma coisa que a gente já faz, mas a gente está escrevendo isso no papel. A gente também colocou a nossa vontade de contribuir para a redução global de emissões de gases de efeito estufa e promover a sustentabilidade na experiência dos nossos clientes, lojistas e locatários. No eixo 2, de pessoas diversas, felizes e prósperas, A gente também se comprometeu a ter uma comunidade de colaboradores diversa, treinada, engajada e inovadora, e gerar impacto positivo nas pessoas, nas comunidades onde estamos presentes. E, por fim, na parte de cadeia de valor ética, justa e sustentável, manter o compromisso de comportamento ético, que busca transparência, integridade e uma cultura organizacional mais aderente aqui aos valores pregados. Nada disso é uma grande novidade, porque a gente já faz, tá? Mas eu acho que é importante, entre falar e escrever, né? A gente está agora escrevendo, e a ideia é que ao longo do tempo a gente consiga, para cada uma desses statements, colocar aqui um número, uma maneira de seguir isso e um compromisso que a gente possa dividir com o mercado, tá? Falando então também aqui um pouco de eventos, de vendas aqui, acho que eu vou deixar para o Guido já chegar em vendas, né? Então, Guido, acho que eu faço vendas. Espera aí, a gente está se confundindo com a nova. Então, deixa eu aqui falar de vendas. Acho que realmente a gente teve também, como eu falei, um tri muito forte, de vendas. Então, apesar do que a gente teve, de efeito no Rio Grande do Sul, você vê que assim, o nosso crescimento real de vendas foi de 7%, né? Mas olhando, e a gente olhando para o que é segundo tri, a gente sem o Rio Grande do Sul, a gente está falando de quase 10%, realmente uma venda expressiva, né? E obviamente quase 6 pontos percentuais acima do IPCA. Quando a gente compara aqui o Same Area contra o Same Store, também a gente teve um crescimento muito bom de Same Area Sales no segundo tri de 7, que obviamente acompanha a parte de vendas, né? E bem parecido, obviamente, também com a parte sem Rio Grande do Sul. Essa é a parte das vendas aqui, de novo, a gente sempre fala da resiliência do nosso portfólio. O fato da gente ter, ao longo de todos esses anos, e continuamente ter que trabalhar para melhorar o mix, né? Obviamente, o fechamento da área vaga, que a gente chegou em 95%, o Guido vai comentar um pouco mais também, tá? E acho que ele tem contribuído, obviamente, para essa parte das vendas significativamente. Eu acho que é um trabalho que continua. A gente tem muita novidade por vir ainda no próximo semestre, no próximo ano. A gente colocou no nosso release tudo que a gente inaugurou de novidades, assim. Então, por exemplo, só um dos muitos exemplos, a gente inaugurou a Loewe aqui em abril, no Iguatemi São Paulo. É uma das 10 marcas mais desejadas por várias listas aí do mundo, e tem surpreendido, né, na venda. E eu acho que é um pouco disso que a gente olha para cada uma das lojas que a gente inaugura. A gente também, pela primeira vez, nosso release, vocês devem ter notado, a gente comenta o que a gente já tem assinado, né, nos nossos shoppings. São lojas que para cada empreendimento vão fazer a diferença. A gente está falando de coisas como Zara Home no Higienópolis, de coisas como Sephora no Iguatemi. Então, são vários contratos realmente relevantes, de marcas relevantes, que fazem a diferença tanto na venda quanto no fluxo, e que isso, obviamente, deve melhorar aí para os próximos meses e anos. Então, agora sim, vou passar para o Guido, e depois eu volto aqui para perguntas e respostas.
Olá, bom dia pessoal. Indo para o slide 9 para a gente falar um pouco do nosso desempenho operacional. Rapidamente, só falando que o nosso ABL total ele cai, porque a gente já vinha falando da operação de retrofit do marketplace. A gente vem isolando áreas do marketplace para a gente iniciar a obra de retrofit do marketplace. Então, o primeiro piso nesse segundo trimestre foi isolado. Então, a gente tirou essa área do ABL, que ela vai ser demolida, e o primeiro piso vai ser isolado, vai sair do ABL também agora no terceiro trimestre, porque a gente isola essa área, tá? Para que a gente possa demolir a partir do dia 2 de janeiro, onde começa as obras de retrofit do marketplace, tá? Então, um pouco da no, do, do isso gerou um pouco de impacto, como a gente mostrou no nosso release, tanto no Same Store Rent como no aluguel mínimo, por conta dessa menor ocupação e dessa área que ano passado estava locada, tá? Aqui já falou, as nossas vendas aí 7%, tirando os efeitos do Rio Grande do Sul, chegamos em 10%. Importante mencionar que o nosso Same Store Rent de 3% Quando a gente olha o portfólio inteiro, ele é líquido de desconto. Lembrando que a gente deu 50% de desconto nos aluguéis do Praia de Belas e demos alguns descontos pontuais no Outlet Novo Hamburgo e no Iguatemi Porto Alegre. Não fosse isso, o nosso número seria de 5%, como a gente indica aqui, tá? Então, um ganho é real de 5% sobre o IGP, tendo em vista que o IGPM, o efeito nesse trimestre foi zero, né? Então, outros pontos que vale comentar dos indicadores, eu acho que o custo de ocupação batendo 10,8, ou seja, uma venda forte, né, como a gente demonstrou, né, a gente ressalta que a venda de julho também foi forte, 11% a venda fechada de julho, né, já até o dia, até a, o número pode ser até um pouquinho melhor, mas a venda aproximada em torno de 11 é daí para cima, tá? Então, assim, o que mostra que a nosso custo de ocupação, tendo em vista que o nosso custo condominial, ele é um custo que vem flat em termos de crescimento nominal, né? Então, a gente vem melhorando o take rate, mas não na velocidade do crescimento das vendas, e isso nos dá oportunidade para a gente continuar aplicando os lease spreads positivos, como nós demonstramos nesse tri, saindo no lease spread no primeiro tri da ordem de 7%, indo para o lease spread nesse segundo tri sobre as renovações em torno de 10%. Tá? Inadimplência líquida extremamente confortável, como a gente demonstrou no nosso relatório, isso vem de uma inadimplência bruta extremamente baixa. Hoje nós estamos trabalhando com a inadimplência bruta nos meses, no segundo tri, abaixo dos últimos 10 anos. Tá? A inadimplência de julho não foi diferente. A inadimplência bruta de julho nós fechamos em recordes 2,2, ou seja, a melhor inadimplência desde 2014. Então, mostra aí o quão o nosso portfólio de lojistas é tão forte, que nos dá aí demonstração de que a venda é forte, do que os shoppings são resilientes e estão crescendo, e o que nos dá muita oportunidade para crescimento de aluguel, tá? Passando para os indicadores econômico-financeiro, acho que aqui, só resumindo, falando que a nossa receita líquida, apesar de IGPM zero, apesar dos descontos no Praia de Belas e pontuais nos outros dois shoppings, a gente teve uma receita líquida de 3,4, tá? Além disso, a nossa margem EBITDA chegou a 73%, crescendo 5 pontos, o EBITDA crescendo 11,5%. E o nosso lucro líquido crescendo 24%, né, com uma margem líquida de 33%. A gente mostra aqui também e resume que o impacto no Rio Grande do Sul nos nossos números foram da ordem de 5 milhões no EBITDA, e a gente reforça, como a Cris já falou, que isso ficou restrito ao mês de maio, tá? Então, assim, o mês de junho a gente volta uma normalidade no Rio Grande do Sul, né? Principalmente nos três shoppings. O Praia de Belas, obviamente, que sofreu um pouco mais na a volta à normalidade no mês de junho, porque ele teve parte do seu estacionamento impactado pelas águas, que foi o subsolo. A água foi sendo drenada ao longo do mês de maio, ao longo do mês de junho, e nós fomos liberando o subsolo ao longo do mês de junho, né? A gente liberou 100% do estacionamento do Praia de Belas agora no final de julho. Então, a gente operou com 1/3 dele no mês de julho, 2/3 de junho, 2/3 no mês de julho, e a partir do dia 30 de julho nós estamos com 100% do subsolo operando, tá? Então, isso gerou um impacto no nosso EBITDA de 5 milhões, tá? Em termos de desconto, perda de fluxo de veículos e receita de estacionamento, e no lucro líquido, um impacto de 4,3 milhões. Passando para o slide 11, né, eu acho que vale mencionar que o nosso aluguel cresce 3,3%, né, e mesmo com o IGPM zero, isso vem da aumento da ocupação, né, como a gente mostrou, né, batendo em 95%, e dos lease spreads positivos nas novas locações e nas renovações, tá? E o crescimento do estacionamento, com o fluxo de veículo crescendo 2,3, né, mesmo considerando o Rio Grande do Sul, né? Sem o Rio Grande do Sul, o fluxo de veículos cresceu 5%, né? E o estacionamento aí, a receita crescendo 7%, mesmo considerando que o Praia de Belas ficou sem cobrar estacionamento praticamente por um mês, tá? Então, mostra aí também como foi importante o segundo tri, tá? Passando para o slide 12, falando de aluguel, a gente mostra o aluguel mínimo crescendo 0,6. O efeito do marketplace aqui no faturamento foi de 0,8. Não fosse isso, o crescimento do aluguel mínimo seria de 1,4. que também em linha com o aumento da ocupação e aumento do lease spreads de renovações, né? E o nosso aluguel total crescendo 3,3. O aluguel percentual denota o crescimento da venda, crescendo 18% no tri, né? E a locação temporária, que vem crescendo double digit há muito tempo, e a gente vem falando dos nossos eventos, proprietários, patrocínio, quiosques, divulgação, chegando aí e trouxendo esse número para 15%. Tá? É bom ressaltar que a partir desse mês, né, a partir de julho, o IGPM volta ao positivo e ele saiu do zero por um crescimento, por um IGPM de quase 2%, e já em agosto, em julho, a fechamento em 3,4, né? Então, um crescimento grande do IGPM aí nos saindo do zero com um crescimento grande já em julho e agosto. Passando para o slide 13, acho que cabe ressaltar o trabalho que a gente fez de eficiência, né, nos shoppings, aqui olhando sem olhar o varejo, só os shoppings, mostrando aí o core da companhia, com as despesas e custos caindo 3,2. Tá? E no semestre 0 a 0, tá? Importante demonstrar no gráfico abaixo, né, do lado direito, que os nossos custos de despesa saíram de 25% em 2022 sobre a receita líquida para 22%. Isso mostra o trabalho aí de eficiência que a companhia fez ao longo de 23, que agora vem mostrando os efeitos em 24. Apesar de, como a gente tinha falado no primeiro tri de 24, a gente teve um impacto por conta de rescisões aí de alguns executivos que a gente vem offsetando ao longo do ano. Tá? Passando para o balanço no slide 14, né, a gente mostra aqui a redução da dívida líquida, né, de 1,84 para 1,80, o EBITDA dos últimos 12 meses chegando em 979 milhões, ou seja, estamos nos aproximando a 1 bilhão de EBITDA, que é um marco dentro da companhia, tá? Devemos fazer isso ao longo do ano, né? E com essa emissão de 700 milhões que a Cris falou, a CDI mais 0,30, a gente tem uma cobertura de caixa aí para os próximos 4 anos, né? E também frente aí ao movimento de M&A que a gente fez entre compras e vendas, a gente ficou com um líquido de desembolso em torno de cento e poucos milhões. Tá? Indo ao final da nossa apresentação, aqui para o Guidance, né? A gente reafirma o Guidance como a gente fez no, no. Como a gente já tinha soltado o comunicado em maio, logo depois dos impactos do Rio Grande do Sul, né? Logo depois, ali na semana entre o dia 3 e 10 de maio, né? A gente reafirma o nosso Guidance. A gente está com no acumulado com um crescimento da receita líquida em torno de 6%. As margens ainda estão abaixo do piso do Guidance, mas a gente reafirma que a gente vai ficar acima do Guidance, no topo do Guidance, na margem EBIT. A gente tem aí o último trimestre do ano, que é o mais forte do ano em termos de margem, além de você ter essa sazonalidade. E você também tem as vendas de terrenos, que a gente ainda não contabilizou nenhuma, e a gente deve contabilizar entre o terceiro e o quarto tri, aí o que a gente sempre faz todo ano, recorrentemente. E além disso, o nosso fluxo de revenda de ponta está um pouco abaixo do que a gente estimava para o primeiro semestre, porque foram negociações que escorregaram para o segundo semestre, e no terceiro tri a gente vai ter uma contabilização de uma revenda de ponto muito importante. E com isso, eu abro para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. As perguntas serão respondidas na ordem em que são recebidas. A nossa primeira pergunta vem de Juan Argenton, do XP. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia Cris, bom dia Guido. Obrigado pela oportunidade da pergunta aqui. São dois temas que eu queria tocar aqui. O primeiro é sobre Rio Sul, tá? Eu queria, assim, entender um pouco das oportunidades que vocês estão vendo aí no Rio Sul, tá? Acho que seria legal se vocês conseguissem passar um pouco por, assim, o que vocês já conseguiram mapear de possibilidade de mudança de mix, ganho de eficiência de condomínio e, assim, um pouco da expectativa de vocês para voltar a operar no Rio. E, assim, eu imagino que dentro dessas estimativas de cap rate em 11% que vocês colocaram, vocês colocam algumas estimativas em relação a isso, tá? Então, assim, eu queria. Se vocês pudessem dar uma cor para a gente sobre isso, acho que seria interessante. Segundo ponto é sobre inadimplência. Acho que queria que vocês pudessem comentar um pouco quais foram os triggers dessa redução grande de inadimplência que vocês postaram. E assim, qual que é o volume de aluguel recuperável que ainda vocês esperam recuperar à frente? Qual que é o nível de inadimplência que a gente deveria esperar, assim, para o ano, assim, mais ou menos?
Oi, Juan. Obrigada aí pelas perguntas. Vou falar um pouco do Rio Sul aqui. Então, só primeiro ponto aqui do Rio Sul, né? A nossa volta para o Rio de Janeiro, na realidade, né? É que, cara, não vamos esquecer que o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do Brasil, entendeu? Então, para a gente é muito importante, obviamente, ter uma posição no Rio de Janeiro. Sempre foi. A gente sempre procurou uma entrada de volta. E eu acho que o Rio Sul realmente. Para a gente, talvez a melhor porta que a gente podia ter para voltar para o Rio de Janeiro. Acho que, pensando aqui em sinergias comerciais para os lojistas, muito importante, obviamente, você ter o portfólio, porque, né, lembrando, o São Paulo aqui, a cidade de São Paulo, né, 15% do PIB do Brasil, São Paulo, State. Né, estado 33%, mas cara, obviamente você tem, os lojistas também têm que se posicionar no resto do país. Então, a gente ter uma opção viável no Rio de Janeiro é muito importante para essa estratégia nossa comercial, tá? Eu acho que eu vejo muito burburinho aí, falo assim, nossa, mas aí vai virar Guatemi São Paulo. Cara, sim, tem chão, tem muito chão ainda para o trabalho do Rio de Janeiro, né? O Rio Sul já é uma potência, tá? A gente está falando de um shopping que está entre os cinco melhores shoppings de NOI por metro quadrado e de NOI total do Brasil. Então, assim, não é que a gente está falando mas eu acho que a gente tem uma capacidade de levar coisas que não estão presentes no Rio de Janeiro, que pode fazer o upgrade, assim, de talent mix, mas a gente não está falando de levar marcas de luxo, a gente está falando de levar marcas mais democráticas e tudo mais, e que pode complementar o que o Rio de Janeiro tem. Eu acho que a outra coisa no Rio de Janeiro que a gente pode realmente trazer é um olhar sobre o ativo. Né? A maneira que a gente faz a gestão do ativo, a maneira que a gente faz gestão de condomínio, a maneira que a gente tem os nossos combinados com fornecedores, vamos lembrar, a gente é uma rede, né? Diferente do Rio Sul, que já estava muito menor, muito mais dentro de um portfólio muito menor. Então, acho que a gente tem muito a contribuir na manutenção do ativo, na gestão física do ativo, né? Na qualificação da experiência dentro do shopping. Levar o nosso time de marketing, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem feito em todos os nossos empreendimentos, que a gente busca trazer essa vida para dentro do shopping, que não é só o dia a dia do consumo, muito importante para um lugar que nem o Rio Sul. Então, acho que a gente tem muita coisa a contribuir, mas isso aqui não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? Assim, é só olhar o exemplo do Parque Higienópolis, assim, a gente continua trazendo grandes mudanças para o Parque Higienópolis há mais de 10 anos, a gente começou lá atrás. Entendeu? Assim, e fazendo exatamente um trabalho muito parecido com o que a gente imagina fazer no Rio Sul, de qualificação, de mudança de gestão, da maneira que a gente faz a sinergia do portfólio e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem esse caminho a traçar aqui no Rio Sul. Agora, a gente está muito animado, a companhia inteira está super animada. Acho que a gente, todo mundo é muito feliz com a aquisição. Né, e já fazendo planos. Lembrando que a gente ainda tem que concluir, né, a aquisição, o pagamento, mas sim, então, mas é pouco cedo aí para dar um pouco mais de detalhe, mas certamente tem muita, muita coisa que a gente pode fazer junto com o Rio Sul, e eu acho que vai ser um ativo realmente relevante para a gente no nosso portfólio, tá? Vou deixar para o Guido aqui falar da inadimplência.
Bom, Juan, da inadimplência, né? Só lembrando, a gente está com a inadimplência negativa de 1,4, que denota aí a inadimplência baixa da inadimplência bruta e recuperação dos aluguéis do trimestre anterior, onde a gente tem uma inadimplência um pouco mais alta, como a gente sempre fala da sazonalidade, tendo em vista que em janeiro a gente cobra dois aluguéis, né? Então, você sempre tem uma inadimplência mais alta no primeiro tri, e você tem uma venda menor. O cara está com uma venda alta em dezembro e novembro, e aí em janeiro acaba não pagando o boleto e tal, e acaba tendo uma inadimplência mais alta, a gente recuperou. Mas também tem inadimplência de trimestres anteriores, principalmente inadimplência advinda de processos que ainda persistem, poucos ainda, mas ainda tem, da época do Covid, lojistas que conseguiram eliminar para aplicação de desconto, que a gente vem aí brigando e vem, a gente vem cobrando o valor integral e o lojista vem pagando o valor da liminar, entendeu? Então, esse ainda tem um contas a receber para receber. A gente vem baixando isso muito, isso já foi maior, principalmente nos anos de 2022 e 2023, mas ainda tem um pouco. E como você pode observar no nosso contas a receber, ele foi baixando. Então, de projeção de inadimplência, como eu te falei, a inadimplência de julho, ela foi recorde bruta. Nós estamos falando de 2,3 de inadimplência bruta, né, que é uma inadimplência que a gente só via no portfólio anteriores a 2014, tá? Então a gente está falando aí num portfólio de 3 mil lojistas, menos de 230 lojistas na inadimplentes. Nós estamos falando aí desses 230, quase 150 estão no jurídico, ou em despejo, ou em acordo judicial, e o resto é cobrança propriamente dita. Então a gente tem uma cobrança aí hoje muito melhor do que era a normalidade pós-Covid. Então, hoje, o que você pode esperar de inadimplência? Você vai ver uma inadimplência zero no terceiro tri. Provavelmente, a gente está com a inadimplência zero no acumulado de 6 meses, e você vai ver uma inadimplência zero aí para o segundo semestre, tá?
Só complementando aqui, que eu vi que eu deixei uma parte de fora da sua pergunta, referente às taxas todas de administração que faz o cap rate virar 11, eu acho que não tem estimativa nenhuma aqui. A gente simplesmente pegou o que existe hoje no shopping e somou de volta, tá?
Isso.
Se a gente melhorar, é on top of, tá? Mas assim, hoje é o que a gente considerou aqui, é o que já é existente e o que já vai ser revertido para dentro do nosso portfólio, tá? Então, não tem nenhuma estimativa aqui, não.
Não, tá ótimo. Obrigado, Kiris, Guido. Bom dia para vocês.
Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo espaço. A gente teve um tri aí bem ativo do lado de M&A, né? Então, primeiramente, parabéns pela execução aí, que eu acho que teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que, de forma geral, pareceu muito satisfatório tanto os resultados aí de compra quanto de venda de ativos, né? Então, e chamou muita atenção a eficiência, principalmente dessa compra do Rio Sul alavancada, que até o Juan perguntou antes, alavancada que eu digo, alavancada em receita, né, que faz o cap ficar muito bom. Então, minha primeira pergunta é se vocês têm estudado alguma coisa adicional na ponta da venda, né? A gente sabe que tem algumas discussões provavelmente do Higienópolis vai voltar para a compra, né? Então, o funding acho que é um tema importante. Então, a minha primeira pergunta é se vocês têm estudado empacotar aí alguma participação de acesso de controle na venda ainda esse ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um follow-up no Rio Sul. Cris acho que respondeu muito bem aí sobre iniciativas de mix e tal. Eu tenho curiosidade sobre o pipe de investimentos. Se vocês entendem que é um ativo que vai requerer algum tipo de investimento adicional, se isso tem alguma estimativa, e principalmente como que isso se dá à luz da governança no ativo, né? Assim, vocês tomaram a decisão de entrar sem um controle efetivo, me corrija se eu estiver errado. Então, como que está o alinhamento com as famílias e os outros sócios do ativo para eventualmente fazer frente aí a um pipe de investimentos que porventura tenha que acontecer dentro do ativo? Obrigado.
Oi, Bruno. Então, vamos lá. Acho que, como sempre, a gente está sempre olhando o nosso portfólio, né? Olhando as oportunidades. Eu acho que São Carlos era um que estava no radar de todo mundo, né? Assim, a gente vem falando disso há muito tempo. Talvez a Alphaville um pouco menos, né? Talvez, acho que essa foi a surpresa na parte da venda, né? O nosso desinvestimento de 18% no Alphaville, mas sobrando ainda 60%, né? A gente continua firme e forte no ativo. Eu acho que é um pouco disso que a gente está agora olhando para o nosso portfólio e pensando. Então, a resposta é sim, a gente está olhando para o nosso portfólio aqui, pensando como é que a gente faz essas trocas efetivas, faz sentido. Eu acho que a gente não tem, pelo menos no curto prazo, nenhum interesse de desinvestir 100% de mais nada. Mas eu acho que, assim, participações e tal são coisas que a gente pode considerar, sim, ainda mais frente a possibilidades de outras aquisições que a gente possa fazer e outros investimentos. Então, a resposta é sim, mas eu acho que a gente comenta um pouco mais na frente quando a gente tiver alguma coisa mais concreta, tá? Na parte do Rio Sul, de investimentos, eu acho assim, é difícil dizer hoje o que que significa, né, o que tem e o que a gente precisa fazer. Como é que é o nosso trabalho? E é uma coisa que, inclusive, já está combinado com o pessoal da Combrashop, que são nossos parceiros lá, as famílias que estão na Combrashop, né, e, obviamente, o Bebig, que é o nosso parceiro no fundo. Tá. A nossa, tipicamente, quando a gente entra num ativo novo, a gente faz um plano de 5 anos, pelo menos, de tudo que a gente acredita que tem que acontecer, em todos os aspectos, tá? Na parte física, na parte comercial, na parte de marketing, porque é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem coisas que têm prioridades maiores, outras que têm prioridades menores. Então, assim, mas é importante combinar o jogo, tá? E eu acho que é uma das coisas também que quando a gente foi muito feliz assim no Higienópolis, a gente usou até como exemplo quando a gente discutiu com a Combrashop essa governança toda, de a gente combinar esse jogo, né? Não só para o que acontece no em amanhã, mas esse médio e longo prazo, tá? Todo mundo tem interesse que ele continue sendo um ativo super forte e cada vez mais forte. Então, acho que sim, o que a gente vai ter que fazer é nada diferente do que a gente fez no Higienópolis. A gente não vai fazer nenhuma loucura, né? Eu acho que a gente também não fez no Higienópolis lá atrás. A gente olha para espaçar, né, dentro do que é a capacidade do ativo de fazer investimentos, mas assim, vão ter coisas que são assim realmente operacionais, tá, Bruno? Assim, não é nem coisas de investimento. Então, assim, certamente, assim, não dá para dizer ainda o quê, porque a gente não chegou lá ainda. Mas assim, eu me lembro que no Higienópolis, assim, a gente teve algumas coisas logo quick wins que não precisava de nenhum investimento. E eu acho que a gente vai ter bastante disso também no Rio Sul. É um olhar diferente nosso do que o shopping está acostumado, o pessoal que está lá está acostumado, né? E isso vai trazer muito benefício. Agora, é verdade, assim, eu não consigo imaginar que ele não vai, ao longo do tempo, mudar um pouco essa, né, essa cara. Então, assim, a gente vai fazer esse plano de investimento, e eu acho que quando a gente tiver isso no papel, a gente deve divulgar dentro do nosso guidance quando a gente fala de CapEx, porque, né, esse CapEx tipicamente é do empreendedor. Então, sim, mas assim, nada que vá ser uma coisa que vá atrapalhar qualquer outro tipo de investimento na companhia, tá?
Uma última dúvida. A Combrashop lá nas decisões do ativo, ela vota em conjunto? Se você tiver que, em algum momento, votar um plano de investimento, ou cada uma das famílias vota independente?
Eu imagino que eles votam junto, Bruno, mas assim, de verdade, assim, eu não vejo isso como um grande problema, porque eles são super apaixonados pelo ativo, da mesma forma que a gente é apaixonado pelos nossos e agora pelo Rio Sul. Então, todo mundo vai querer fazer o melhor para o ativo, sabe? Assim, não vejo a gente tendo posições muito díspares, honestamente, em relação ao ativo, tá? Acho que a gente começou num pé excelente, e a perspectiva realmente é muito boa, assim, dessa nossa convivência. Lembrando que a gente tem sócio em praticamente todos os nossos ativos. E se a gente não tem sócio agora, a gente já teve no passado, tipo JK, Marketplace, Galeria. A gente está muito acostumado com essa dinâmica de governança com os sócios, tá? A gente é super respeitoso dessa relação, né? A gente entende as necessidades de informação, de fluxo de caixa, de tudo mais que cada um dos nossos sócios tem. Então, assim, tipo, realmente não vejo, eu vejo realmente a gente ganhando junto com a Combrashop, tá? Eles têm uma experiência muito grande do Rio de Janeiro, conhecem o ativo. Então, é muito bacana, assim, a gente poder se juntar a eles nesse ativo. Não vejo nenhum tipo de problema em votação, que nada desse tipo de coisa.
Ah, e só complementando, Bruno, a gente tem um plano de governança robusto que a gente já implantou em todos os shoppings que a gente entra, no Pátio de Anápolis. No Pátio de Anápolis a gente tem uma difusão de sócios lá também distintos, que funciona muito bem. Isso foi replicado junto aos sócios da Combrashop, que aceitaram esse nível de governança entre reuniões mensais, bimestrais e trimestrais, que fazem um acompanhamento do ativo muito de perto e que trazem o conhecimento em termos de relatórios, sistemas, que a gente acaba trazendo o ativo, tanto na entrada como na saída. Nós estamos saindo de São Carlos agora, nós também temos
É verdade.
um plano de governança robusto de saída, né? A AD está comprando o shopping junto com a Capitânia, está fazendo já, a gente está
Handover,
o handover, né? Nós estamos num período de transição, a gente aprovou o processo no CARD, fecha agora até o final de agosto e a gente fica na administração por 3 meses, mesmo não sendo mais dono do ativo, porque a gente vai fazer todo esse handover aí com cuidado, para que o Iguatemi no São Carlos não sofra nenhuma disrupção de administração. E a partir de 1º de dezembro, a AD passa a administrar o shopping.
tá ótimo, claríssimo. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilhotti, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiramente, a gente viu um crescimento forte na receita do aluguel para três dos seus principais shoppings. JK Iguatemi viu crescimento 10% ano contra ano. Higienópolis 9, Iguatemi São Paulo 6. Então, eu queria entender melhor o que levou esse forte crescimento. Então, foi o aluguel mínimo, foi o overage, aluguel temporário. E também eu queria saber se esse crescimento de high single digits deve persistir no curto prazo. E a segunda pergunta é sobre sua margem EBITDA dos shoppings. Year to date, esse número fica na beira de 80%, mas o guidance fica entre 82 a 85%. Então, eu queria saber o que precisa acontecer para você chegar no guidance no segundo semestre. Seria mais crescimento de receita? Seria uma redução de custos? Seria isso? Obrigado.
Oi, Jorel. Vou pegar a primeira pergunta aqui, o Guido faz a segunda da margem, mas assim, esses shoppings que a gente estava mencionando, JK, Higienópolis e Iguatemi São Paulo, eles realmente tiveram uma mudança de mix ano contra ano relevante, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho bem importante ressaltar, porque e vai continuar, tá? Eu acho que assim, esse é o ponto, assim, que a gente tem planos aqui para esses, na realidade, a gente tem planos para todos, tá? Mas esses são mais evidentes, talvez fica mais assim na visão de todo mundo, e são tem números mais fortes, né, assim, no absoluto, que são importantes. Obviamente, a venda veio muito forte, né? Quando a gente fala de um crescimento ex Rio Grande do Sul de quase 10%, a gente teve muita loja vendendo números assim realmente incríveis no segundo trimestre, alguns até replicando números de Natal em junho, tá? Pra você ter uma ideia. Então, e lojas que pagam overage, muito overage, por isso que tem uma explosão aí na parte da receita, porque apesar do aluguel mínimo não ter a correção de IGPM, a gente teve essa explosão aí de overage. A verdade também é que a gente viu no segundo tri aumento de fluxo também nesses shoppings, tá? Então, o estacionamento também veio muito forte, né? Não é só aumento de tarifa, é aumento de fluxo também. E, obviamente, a gente tem toda a parte de locação temporária, que também veio bastante forte, porque são shoppings que tipicamente concentram aí parte de patrocínio, eventos e tudo mais, tá? Não vamos esquecer que a gente teve collections também, né, nesse segundo tri, e que foi uma loucura o collections nosso esse ano, tá, assim, essa edição das panelas, de fato, a gente teve um aumento, assim, de adesão ao collections incrível, e isso faz com que, obviamente, a gente converta mais, tá, realmente depois a gente conta um pouco das anedotas, mas eu acho que tem sido uma ferramenta importante para a gente, né, de conversão. Esses shoppings são os três campeões aí na troca de pontos do Collections, tá? E eu acho que isso também tem um efeito importante aí nesse número, tá? Nessa parte de tanto de conversão, na parte de aluguel e overage, tá? Mas quanto na parte de fluxo também, porque obviamente as pessoas vêm aqui para fazer a troca, fazer a compra, não sei o que e tal, e tem um estímulo importante, tá? Mas isso daqui não é uma coisa que é pontual. desse trimestre, tá? A gente tem muita novidade e de verdade, Joel, não é só assim, você falou por acaso desses três shoppings, mas a gente tem trabalhado muito para ter as novidades em todos os nossos shoppings, no interior de São Paulo, no Praia de Belas, né? Assim, nos outlets, né? Assim, a gente tem bastante coisa acontecendo em termos de qualificação de mix que deve ter efeitos parecidos em todos os nossos shoppings. Obviamente, as proporções absolutas são diferentes, mas a gente tem muita novidade, tá? Essas novidades, elas impactam incrivelmente, né? O fluxo e a venda.
Bem, respondendo a sua segunda pergunta sobre a margem, a gente está bem confortável em ficar perto do topo do guidance na margem EBITDA e na margem companhia, na margem EBITDA shopping, na margem EBITDA companhia. Eu acho que alguns pontos que cabe ressaltar é que, assim, a gente teve um pouco de impacto de margem no segundo tri por conta do Rio Grande do Sul, né, por conta do aumento do desconto, né. Como eu disse, ele comeu 5 milhões do nosso EBITDA, tanto na parte de estacionamento, como na parte de AMM, como na parte de desconto, porque a gente deu desconto no Praia de Belas de 50%. Então, assim, a gente teve um aumento do desconto que vinha numa linha de 3,5 sobre o aluguel. A gente acabou fazendo quase 7,5 de desconto em maio e voltamos em junho para 3,5. Então, o problema do Rio Grande do Sul ficou restrito a maio. Quando nós chegamos agora em julho, o nosso nível de desconto está ali entre 3 e 3,5 no portfólio, né? Então, você aplicando isso para o segundo semestre, você tem uma melhora de margem em relação ao desconto muito melhor do que a gente operou no ano passado, com uma média em torno de 4, 4,5. Quando você olha também a despesa, a gente vem com uma despesa menor no segundo semestre, principalmente porque o efeito do primeiro tri, onde a gente teve alguns desligamentos, no segundo tri, que a gente também teve o dissídio e alguma recomposição de salários, que a gente tem uma revisão de cargos e salários ao longo do segundo tri, não se repetem no terceiro e no quarto tri. E somado a isso, né, você tem a melhor época do varejo, né, que traz aí a relação semi-receita, custo da mercadoria vendida, receita CMV, para a melhor relação, que é uma relação melhor do que a gente tem no primeiro semestre, né? E soma isso também revendas de ponto, né? A gente imaginava estar anunciando uma revenda de ponto importante no segundo tri, ela acabou escorregando para o terceiro tri. A gente vai anunciar agora no terceiro tri, ligado ao Iguatemi São Paulo, que é importante, né? Além disso, a gente tem a venda de frações de terreno, como a gente sempre fez. Uma, todos sabem, aí é o Marketplace, que a gente já vem com uma opção já negociada e para assinatura de contrato agora no terceiro tri, né? E também a venda dos primeiros lotes lá do Casa Figueira. Isso entrando em outras receitas, que vai fazer com que a margem cresça bem. Então, a gente está bem confortável em chegar no topo da margem, tanto na margem shopping como na margem consolidada.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Opa, bom dia, pessoal. Minha pergunta é quase um follow-up dessa última a respeito do guidance, né? Em especial a parte de venda de frações de terreno. Parece que é um tema assim que está mais forte recentemente, né? Tem mais alguns players também fazendo essa reciclagem, né, de terrenos. E eu queria entender primeiro assim, se vocês conseguem dar um pouco mais de abertura nessa linha, parecido com o que a gente tem para o CapEx que vocês divulgam. Então, assim, quais são os terrenos, como estão avaliados, qual a expectativa de cada um deles? E na sequência, mais diretamente na pergunta, entender como que está a cabeça da companhia para transações desse tipo, né? Quem são os principais compradores, qual que é o perfil dessa demanda e como que tem sido as negociações para essa venda?
Renan, obrigado. Não, na verdade, a gente tem um land bank, né? A gente, na verdade, as outras empresas que vêm fazendo, vêm um pouco atrás da Iguatemi, porque a Iguatemi já faz isso há muito tempo. A gente tem ali até desde 2006, a gente faz isso recorrentemente, explorando o nosso land bank e fortalecendo o adensamento dentro do nosso dos nossos shoppings, né? A gente tem vários cases que a gente faz tri a tri, mostrando aí Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba, o próprio Praia de Belas, que a gente tem duas torres, Iguatemi e Porto Alegre. Então a gente tem um processo aí de revisão e de olhar o nosso land bank. Parte do nosso land bank a gente acaba produzindo para aluguel, como é o caso do Galeria em Campinas, que a gente fez uma torre office, que é a Sky Galeria, que a gente inaugurou em 2022, está 100% locada. A gente tem a Torre do Iguatemi Porto Alegre também, que a gente inaugurou em 2016 e está 100% locada. Nós temos as duas torres do Marketplace, que são de 95 e 1997, que são próprias. O resto a gente fez com incorporadores ou locais ou incorporadores regionais. A gente já teve duas torres vendidas no Ribeirão Preto para Brookfield, que é o Grupo Tegra. A gente tem aí parceiros como em outras, como Júlio Calil, que são locais no Sorocaba. A gente tem vários parceiros que acabam comprando esses terrenos para desenvolvimento de offices, né? E esses offices seguem a partitura arquitetônica da Iguatemi. É um projeto que a gente que vem desenvolve. Então, a pessoa que entra, o incorporador que entra, segue aquela incorporação. Ele muda alguma modulação da planta base, mas, assim, na maioria das vezes, ele acaba seguindo toda a partitura arquitetônica do Iguatemi para que as torres tenham uma partitura junto ao shopping e sigam o projeto arquitetônico do shopping. Tá? Então, a gente faz isso porque a gente a gente melhora o adensamento dos nossos terrenos. Né? E a gente monetiza nossos terrenos. Então, para esse ano, a gente deve fazer aí, como eu acabei de falar na última resposta, dentro um projeto dentro do Multifamily, dentro do Marketplace. Tá? A gente tem um parceiro que já está opcionado, a gente já até está aprovando esse projeto na prefeitura. Esse parceiro, junto com a gente, já integralizamos o CEPAX, que dá o potencial construtivo para a construção dessa torre junto à prefeitura. Então, isso já está integralizado no projeto. Tá? Então, assim, a gente deve estar anunciando isso no terceiro tri. E a gente tem aí todo o land bank da Casa Figueira, que é gigante, né? Nós estamos falando de um land bank extenso, né? De um projeto de urbanização que é um bairro do tamanho da Vila Olímpia, que são inúmeros. Nós estamos falando de quase 60 lotes, nós estamos falando de 40 mil pessoas vivendo nessa coisa. Então, nós estamos falando de venda de terrenos que acontecerão ao longo de vários anos, né? A gente pode falar assim de uma média de 20 a 25 milhões de anos só desse bairro Casa Figueira, que a gente vai extrair de VGV ou de venda de fração ano dentro do nosso resultado. E a gente tem outros land banks para explorar. Nós temos a ala norte do Sorocaba, nós temos dentro do Iguatemi Campinas espaço para mais três torres. A gente deve anunciar agora também uma torre em desenvolvimento, que a gente anunciou no ano passado, que é a Torre do Campinas, que a gente contabilizou a venda de uma fração. A gente inicia a construção dessa torre agora com um parceiro que foi o incorporador, que é o mesmo incorporador que fez a Torre do Galeria em Campinas. A gente começa as obras agora no final de setembro. Tá? Então, já ali no para a inauguração dessa torre Corporate, que é uma torre muito semelhante à que tem no Galeria, a Sky Galeria, será a Sky lá do Iguatemi Campinas. Tá? E a gente também tem mais duas torres para fazer no Iguatemi Porto Alegre. A gente tem espaço ainda para desenvolvimento no Rio Preto, Ribeirão Preto. Então, assim, isso vai do processo de acomodação de área útil dentro da cidade, ou seja, você tem que respeitar a absorção de área útil dentro da cidade. Mas a gente vai fazendo isso ou explorando o nosso land bank, que a gente vem mostrando. A gente também tem uma tabela dentro do no nosso formulário de referência e também no nosso release, que mostra tudo que foi desenvolvido de 2006 para frente. Tá? Então é isso.
Eu acho que também vale só lembrar que a gente também tem essa tabela de potencial construtivo do land bank todo, que eu acho que você pode usar, não quer dizer que a gente vai desenvolver, como o Guido falou, tudo de uma vez, mas que o potencial está lá, tá?
Perfeito, pessoal. Muito claro. Obrigado. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de André Mazini, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Cris, Guido, obrigado aqui pela oportunidade. Então, alguns follow-ups de Rio Sul sobre a Combra Shop, né, que vai ser a parceira de vocês, são algumas famílias lá, e a gente sabe que ela tem também outros shoppings pelo Brasil, um deles um shopping bem high-end lá em Curitiba, o Pátio Batel. Então, se vocês acham que a aproximação com a Combra Shop, com as famílias lá no Rio Sul poderia gerar sinergias nesses outros shoppings de luxo que eles têm. Admitidamente, o Pátio Batel é um shopping com bastante aderência, bem bem cara assim do que vocês gostam de ter, né, e fazer. Então essa é a primeira. A segunda é follow-up na o que a Cris já comentou um pouco, mas para chegar no 11% de cap, certamente tem a ADM, né, que vocês vão estar levando, que a gente imagina que seja ali por volta de 5% do NOI do shopping, mas para chegar em 11, o que mais entra ali? Entra também a ADM da Torre. Uma torre bem grande, 44 andares ali do lado, então se aquilo ali também está entrando, e outras coisas, não sei, estou pensando aqui, taxa de gestão do FII, ou alguma coisa de corretagem, né? Só para entender o que que entra no somatório para chegar nos 11. Obrigado.
Oi, Mazini, tudo bem? Então, eu acho que, como a gente fala, first things first, né? A gente tá super feliz com o Rio Sul, tem trabalho pra caramba fazendo o Rio Sul, então vamos fazer isso bem feito primeiro. Depois a gente discute o que que a gente pode fazer depois, mas eu acho que primeiro a gente tem que mostrar o nosso valor e fazer valer toda essa operação aqui, né? E a parceria que a Combra Shop nos estendeu desde o começo aqui, né, para esse ativo. Acho que a gente, todo mundo está com uma expectativa bastante grande, então acho que a gente tem que entregar isso aqui primeiro antes de falar de qualquer outra possibilidade de coisa que a gente pode fazer juntos, né? Mas eu acho que a gente já começou muito bem, né? Agora a gente precisa fazer acontecer isso no Rio Sul primeiro, tá? Vou deixar o Guido aqui falar das taxas de administração.
Só para falar da taxa, eu vou falar porque gerou muita dúvida, o pessoal tem muita dúvida sobre isso e eu vou ser muito claro sobre isso. A gente, como o administrador de shopping, a gente não administra só o condomínio das receitas, que é onde estão os empreendedores e que geram o NOI, que está ali estacionamento, aluguel, locação temporária, overage. Que tem uma margem de quase 90%. Ali tem uma taxa de administração negociada sobre o NOI de 2,5% ao ano. Tá? Isso foi negociado com as famílias e foi alinhado. Só que, além disso, você tem dentro que sai do NOI do shopping toda a parte de corretagem. O que que são as corretagens? São todas as negociações que a gente faz em relação à locação temporária, patrocínio, eventos e lojas. Isso gera também mais uma taxa de administração para a Iguatemi, que seria uma taxa, mas que entra como receita de corretagem por a gente fazer toda a exploração comercial do ativo. Aí soma-se a isso a taxa de administração do condomínio edilício. O que é o condomínio edilício? É o condomínio dos nossos prédios. É a mesma coisa, é onde estão o condomínio de despesa que é pago pelo lojista. O lojista, quando ele paga o seu boleto, ele paga lá o seu rateio ordinário, que é a sua despesa ordinária, que lá inclui a despesa dele de taxa de administração, as despesas de salário dos funcionários do condomínio, as despesas de energia, água, gás, o que for, os utilities que ele utiliza. Isso inclui a taxa de administração da administração desse condomínio edilício, que é a administração da limpeza, da segurança, da manutenção, de tudo. E esse é um condomínio que a gente tem uma taxa de administração de 5% sobre a despesa rateada total ano. Então, isso aí gera aí mais uns 5% de administração sobre o shopping. Além disso, a gente tem a taxa de administração sobre uma torre de 70 mil metros de área útil, que a gente ali administra só também o condomínio edilício. A gente já administra torres de complexos, por exemplo, no Iguatemi Ribeirão, as duas torres são vendidas, né? Era um projeto da Brookfield. Quem administra as duas torres de Ribeirão somos nós. A torre de Alphaville, que é uma torre vendida para a XP, para o fundo da XP e para outros parceiros, quem administra aquela torre somos nós, a Iguatemi, junto com o complexo Iguatemi. Isso é um acréscimo de receita. Então, somando essas receitas de taxa de administração sobre a operação de estacionamento, a taxa de administração sobre a operação do shopping, a taxa de administração dos aluguéis e a taxa de administração sobre a administração do condomínio edilício do shopping, a taxa de administração do condomínio edilício da torre, mais as corretagens, fazem com que o nosso cap rate saia de 7,5% para 11%, o cap rate de entrada. Tá? E nós só estamos falando das taxas de administração que são cobradas no empreendimento hoje, tá? Que a gente passou a assumir como administradores a partir da transição que se inicia agora com o closing no final de agosto.
Não, só para dizer que a gente não vai cobrar nenhuma taxa adicional aqui. A gente está falando do NOI de hoje, condomínio de hoje e tudo mais, né?
É isso aí.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem de Alejandra Obregón, Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Hi, good morning, Iwatemi team. Thank you for taking my question. First, I'd like to double-click on your lease spreads. I was hoping if you can help us understand what is embedded into this number, meaning is this calculation simply, let's say, a rent comparison of the last rent versus the new one, or is it including everything, discounts, escalators, like the entire value of the contract? And as we, let's say, look into the tenants, what's driving these 11%? Which tenants are behind this? Is it anchor, satellite, perhaps any sector in particular behind this? Anything that can help us understand. And let's say which tenants are and could be more accepting of rent increases ahead. So that's the first question. And then on the capital allocation front, we know there's firepower at Iwatemi and at the FII. So I was hoping to hear if you still see opportunities for Iwatemi to say, go on offense and sort of buying assets, and if there's any sort of deadline for these monies at the FII to be deployed. Thank you.
Oi, Alejandra. Obrigada aí pela sua pergunta. Eu vou começar aqui falando um pouco do leasing spread, depois eu volto aqui falar da alocação de capital, mas acho que o Guido me ajuda aqui no leasing spread também, mas só para deixar claro que quando a gente faz a conta do leasing spread, a gente compara quem era o lojista anterior e a vida do contrato daquele lojista anterior contra o que é o contrato que a gente está assinando. Pode ser um leasing spread de renovação, então é ele contra ele mesmo na renovação do contrato, ou pode ser um contrato novo, que a gente chama de leasing spread, novos contratos, que é que um lojista X foi para um lojista Y e a gente fez essa mudança e tal. O que a gente não considera nesse cálculo de leasing spread é o overage, tá? A gente considera o que é mínimo, o que é desconto, mas a gente não considera overage. Então, também, muitas vezes, esse leasing. A gente até está considerando o que que a gente estava, por acaso, discutindo isso ontem na nossa reunião de conselho, que a gente tem que achar uma métrica, inclusive, um pouco melhor disso, porque quando você faz uma qualificação de mix. Esse leasing spread, a gente obviamente está sempre mirando o leasing spread positivo, mas não necessariamente ele captura o tanto de expectativa de melhora que a gente tem, porque se a gente está qualificando, então a gente tem uma expectativa de melhora de overage, tá? Mas de fato, a gente compara aquilo que a gente conhece, tá? Porque também senão começa a entrar na esfera do wishful thinking aqui, que a gente começa a falar, meu. O que pode ser a venda? E a gente começa a ter um monte de projeção, começa a ficar pouco numérico, talvez, ou pouco certeiro, assim, né? Concreto o número, é a palavra que eu queria. Mas a gente tem feito, não tem nesse número uma concentração de ramo categoria, a gente tem assinado. De tudo, honestamente, desde lojas satélites de moda, restaurantes, né, grandes operações, lojas de casa, decoração, assim, tem um pouco de tudo, de beleza, joalheria, tem um pouco de tudo. E eu acho que o resultado positivo dos leasing spreads tem a ver, obviamente, com um bom momento de venda. Né? Então, a demanda realmente vindo mais forte. A gente tem visto uma aceleração da assinatura dos contratos, exatamente porque a gente tem feito, né? A gente tem buscado essa qualificação. Eu acho também o que a gente vê, né, de potencial, e os lojistas também aceitam, né, nesse potencial, ajuda a gente de venda, ajuda a gente a puxar esse número, né? Então, quando a gente posta, não é que a gente comemora só quando a gente posta os 10% aqui de same store sales, né? A gente olha para o número e fala assim, meu, que ótimo, porque isso nos dá a oportunidade na próxima rodada de buscar isso no aluguel. Quando a gente tem um custo de ocupação de menos de 11%, né? Porque a venda tá acelerando mais rápido que o aluguel. Certo, a gente sempre soube que o aluguel tem um delay em relação à venda. Então, os leasing spreads estão positivos, mas eles tendem a continuar positivos exatamente porque a gente está com essa dinâmica muito positiva no nosso portfólio. Alguma coisa aí de leasing spread?
Eu acho que só complementando da questão dos leasing spreads, é que a gente hoje na companhia, eu acho que a Cris não tocou, mas assim, é o principal KPI da companhia hoje, é a questão do leasing spreads, olhando essas oportunidades que nós temos dentro do nosso custo de ocupação. Então, a gente tem frentes de trabalho voltada, olhando todos os contratos que estão hoje indeterminados, que podem, que por alguma razão ficaram indeterminados e precisam ser renovados com leasing spreads positivos. As novas locações têm uma tabela meta que puxa esses aluguéis para cima, que são corrigidas pelo IGPM e toda essa base de aluguel é revisada mensalmente e esse índice de tabela comercial vai sendo corrigida e entregue para os corretores, puxando essa meta para cima, né? E também a gente está olhando aqueles aluguéis que foram locados na época de 2020 a 2022, que hoje estão em fase de revisional, ou seja, passaram de 3 anos, uma época onde você tinha ainda os efeitos da pandemia, que você pode agora, nesse período de revisional, estar tá discutindo esses lease spreads dessas lojas que entraram com aluguel um pouco menor por conta dos efeitos da pandemia, que você pode revisar agora. Então, tudo isso são frentes que vão trazer efeitos aí, principalmente ao longo de 2025, né? Porque isso gera um efeito mais futuro, mas que nos dá a oportunidade, como a Cris falou, de ir crescendo os aluguéis.
E, Alejandra, na parte de alocação de capital, para te falar aqui, assim, eu acho que, como vocês sabem, a gente sempre foi uma empresa super disciplinada nessa parte de alocação de capital. A gente não faz loucura, né? A gente não paga preços exorbitantes e a gente, não sai do nosso foco de, né, assim, de atuação. E a gente também demora o tempo que precisa demorar para fazer a coisa certa. Então, não tem prazo para essa alocação de capital dentro da companhia. A gente não tem uma meta de alocação que a gente tem que alocar X reais dentro de um período Y. O que a gente quer é fazer bons negócios e que são importantes para o portfólio, tá? Então, se demorar 6 meses, demorar 2 anos, para a gente, o importante é fazer a transação correta. Então, é importante dessa parte de alocação de capital, obviamente, é olhar para o balanço e criar esse espaço, tá? Então, nossos esforços aqui em termos de desalavancagem, tanto na parte de buscar eficiência do portfólio que existe, né? Como a gente fez agora, a venda de alguns ativos, né, que a gente pode requalificar esses investimentos em algo que seja mais alinhado com a nossa estratégia, né? Acho que tudo isso é muito importante para a gente olhar e deixar esse espaço disponível para que quando a gente tenha que tomar a decisão, a gente tenha esse espaço disponível, tá? De novo, porque a gente não quer fazer loucura não só no preço e no momento, mas também de balanço. Porque a gente mora no Brasil, a gente tem taxas altíssimas de juros, como todo mundo sabe, a gente convive com isso desde sempre. Então, a gente sempre foi também muito disciplinado no endividamento da companhia, exatamente para a gente não sofrer nenhum aperto, né, em nenhum momento. Então, a gente está bastante atento, né, nos dados de transações que possam vir, mas também no balanço saudável que a gente sempre teve e quer continuar tendo e abrindo esse espaço. Então, assim, quando você vê os esforços da companhia para continuar desalavancando, tem a ver também com o nosso reinvestimento de capital em coisas que a gente acredita. Lembrando que a gente não tem só M&A, né, Alejandro, assim, pessoal, porque a gente também já falou de expansão de Brasília, né, de fazer o retrofit do marketplace. Então, a gente tem coisas que estão no nosso portfólio que são ex-M&A, que também vão consumir capital.
That's very
A nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Cris. Oi, Guido. Tudo bem? Bom dia. Eu tenho duas perguntas, assim, primeira com relação a nível de provisão, né? A gente vê que a saúde do lojista da Iguatemi está muito boa, né? E a gente começou a ver algumas empresas do setor começando a ter nível de reversão de provisão, até mesmo pelo excesso de provisão feito ali ao longo da pandemia, né? Então, queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo essa questão do aging do portfólio de vocês aí de cliente. Essa seria a minha primeira pergunta. E aí a segunda pergunta é uma pergunta mais simples. Tem alguma expectativa com relação ao começo dos trabalhos ali no Iguatemi São Paulo para expansão, né? Eu não lembro exatamente qual seria o timing, então se vocês pudessem me lembrar também agradeceria. Seria isso. Muito obrigada, pessoal.
Hoje, Fanny, falando de provisão, né? A nossa PDD, ele fica ali registrado nas outras receitas operacionais, acima do EBITDA, ele não está dentro da receita bruta, tá? E a gente, na verdade, do PDD, a gente tem uma política aqui de só reverter com o recebimento. Então, assim, a gente vem revertendo algumas provisões que a gente fez por conta de acordos judiciais e acordos de inativos, principalmente lojistas inativos que já estavam em PDD, que a gente acabou executando, né? Veio nossa área de cobrança e empresas parceiras, tá? Então, obviamente que essa linha, considerando essa inadimplência, que hoje a inadimplência bruta está em torno de 2,5%. Então, considerando que o nível de desconto vem super baixo, com lojistas extremamente saudáveis, a gente está buscando aí reversão de PDD em cima de lojista inativo e lojista inadimplente que já está em despejo, tá? Então, é um pouco mais difícil, mas você vai ver um nível de outras receitas que tem ali a constituição do PDD, que está lá no nosso quando a gente, que está lá no nosso na, no nosso TR, tá? No resultado aqui demonstrado, bem baixo, tá? Com volume bem baixo, com receita bem baixo e abaixo do que a gente tinha colocado dentro do nosso orçamento para esse ano, que estava refletido no guidance. Então, a gente vem operando com nível de provisão ali abaixo do que a gente tinha colocado no orçamento.
E Fanny, então, bom dia aí, obrigada aí pelas perguntas. Do Iguatemi São Paulo, eu acho que o ponto número um, assim, de tudo que acontece daqui para frente, a gente entrega no final do ano, tá? Porque tudo depende da gente entregar o teatro, tá? Então, o que que a gente, assim, pensando quando você entra no Iguatemi São Paulo, que tem aqueles elevadores logo na frente, subindo aquilo, no 10º andar. A gente está reformando em cima da Bodytech, tá? Assim, mais ou menos, para ter uma localização, né? A gente vai fazer um teatro, tipo uma arena, assim, que a gente acredita, inclusive, que vai ter bastante utilização. A gente já usa os nossos espaços, né, no JK, no Higienópolis, assim, de uma maneira bastante intensa. Né? E eu acho que esse teatro vai realmente ter uma utilização incrível. A gente já tá falando de fazer o nosso Investor Day no ano que vem lá dentro desse teatro novo já. Mas esse é o ponto número um, porque a partir do teatro a gente tem o ok para fazer o resto, tá? Então é bastante importante que a gente entregue esse teatro em dezembro. Ele tem algumas outras operações do lado, a gente deve mudar o nosso Lounge One para cima também. liberando espaço ali na área que a gente chama mini shopping ali do lado, né, naquele fundo de corredor, e algumas outras operações que a gente deve estar criando ali, que tem adjacentes, mas o fundamental mesmo é o teatro. Pra você saber, assim, que a gente já começou, na realidade, eu vou dizer, entre aspas, na limpeza do no outro rooftop, assim, também, porque tinha muita coisa, em cima do Iguatemi São Paulo, que a gente tá liberando aquele espaço todo. Então tem um trabalho de mexer depósitos, tirar máquinas velhas, que assim, it's not easy, tá? Assim, para quem olha, assim, se reparar, tem uma grua em cima do Iguatemi São Paulo, que à noite faz todo esse trabalho silencioso aí, mas não sem dificuldades, tá? Então, assim, já, pessoal, para uma longa resposta com uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples, que é: a gente já começou, sim, tá? E até o final do ano vocês já devem ver esse novo teatro, que já vai ser super emocionante, porque vai ser lindo, além de tudo, né? Como sempre. Mas ele é o ponto de partida para o resto, tá?
Tá ótimo, Cris, perfeito. E aí, começando, se for até final do ano, a expansão tá pronta? Final do ano que vem, quer dizer, tá pronta essa expansão?
Fani, vou esperar um pouquinho para te contar um pouco das novidades quando estiver um pouco mais para frente. Eu acho que a gente tem coisas muito importantes que a gente vai entregar o ano que vem, mas eu vou detalhá-las um pouco mais para frente, tá bom? Porque assim, acho que a
Tá
gente
bom.
tem coisas muito, muito bacanas. E honestamente, assim, surpreendente no Iguatemi São Paulo, mas eu acho que antes a gente precisa estar pronto com o teatro. Tá bom?
Tá ótimo, Cris. Obrigada.
Que
Perfeito.
bom.
Obrigada, Cris. Obrigada, Ida.
Makes life fun.
Sempre.
Bom, obrigada, Fanny.
Imagina, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Giovanni Vescovi, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Opa. Primeiro, obrigado por pegar a minha pergunta. Aí do nosso lado tem duas perguntas principais. Sendo que a primeira é sobre a iniciativa de iRetail que vocês têm e que no agregado do primeiro semestre eles pegaram uma margem de EBITDA próximo de zero, né, no break-even ali. Queria saber quando é que esse nível começa a ser mais significante para a companhia. E aí já a segunda parte da pergunta é sobre a sua estratégia de diversificação entre as geografias, né, que a gente viu que vocês voltaram em Rio de Janeiro. Queria saber como é que está a conversa aí interna para poder expandir para outras geografias. Obrigado.
Oi, Juven. Sim, então vamos lá. Na parte do varejo, eu acho que o nosso compromisso com o varejo é manter pelo menos o break-even, tá? Eu acho que isso já ajuda bastante a gente. Eu acho que, lembrando que o varejo incorporou a nossa marketplace, que é o 365, né? A gente fez várias mudanças ao longo dos últimos tempos aí em cima do 365. E, by the way, o 365 tem surpreendido, né, nas suas vendas, apesar da gente ter encolhido, ele está mais ou menos uns 30% acima da venda que a gente projetou para 2024, né? A gente deve fechar aí uns 30% acima em GMV, então bastante importante para a gente, e mantendo, obviamente, o break-even, até melhorando um pouco esse valor. Esse, assim, difícil dizer. O que a gente consegue fazer de margem aqui, porque a gente opera marcas que têm margens muito diferentes entre si, tá? E a gente opera essas marcas com prazos determinados, né? E aí depende da gente, obviamente, do dono da marca, se a gente renova esse contrato para frente ou não. Algumas marcas a gente opera há muito tempo, tipo Paul Ralph Lauren, outras marcas são novinhas, tipo Loewe, que a gente acabou de assumir, tá? Então, assim, um pouco disso aí depende desse mix. Mas lembrando que o objetivo principal dessa unidade de varejo é a gente promover as novidades, né? E entre aspas, acelerar a entrada de marcas que querem estar no Brasil, mas talvez não tenham na sua estrutura toda pronta para fazer essa entrada. Então, quando a gente faz esse acordo, né, de franquia com eles, essa parceria com essas marcas, a gente sempre pensa que em algum momento elas vão virar independentes, como foi o caso de muitas marcas, por exemplo, mais recente agora da Balenciaga, tudo bem? A gente entrou com ela pela e-retail e depois ela tomou a operação operação para si, e agora ela vai expandir, ela vai agora inaugurar no Iguatemi São Paulo e tudo mais. Então, assim, quando a gente vê, e um pouco também disso que tem a ver, assim, a gente olha marcas que falam assim, bem, essa marca foi bem no Brasil, vamos continuar, e quando elas são muito successful, a marca vai lá e vira independente. Outras a gente vai operando, às vezes são estruturas muito grandes que também não conseguem determinar para poucas lojas uma estrutura, mas assim, e outras a gente eventualmente descontinua, tá? Como foi o caso, por exemplo, de Lanvin lá atrás, quando a gente inaugurou o JK, uma marca que foi muito importante para a gente na inauguração do JK, mas que ao longo do tempo não fez mais sentido para o JK e a gente combinou então, essa saída, né, de Lanvin do Brasil. Então, assim, depende. Então, eu diria para você não tem esse compromisso de ser um EBITDA super positivo, mas certamente a gente quer estar sempre no break-even e trazendo essa diversidade. Eu acho que o que a gente tem que olhar assim é uma. Eu acho que a gente tem um limite do quantas marcas a gente consegue operar, né? Nosso business é de ter shoppings, não de tocar varejo, então, né, a gente tem que ter essa proporção bastante clara na nossa cabeça, mas o objetivo acho que está sendo super cumprido, tá? É só você olhar hoje, assim, tipo, Polo, Birkenstock, Loewe, cara, Loewe tá bombando, Birkenstock tá bombando, sim, são marcas que estão realmente agregando no nosso portfólio, né? A Birkenstock deve expandir agora para a parte de Genópolis, a gente está olhando para onde ela pode ir em outros, né, nos próximos anos, né, uma marca que carrega bem em todos os lugares, né, enfim, estamos animados aí com as possibilidades e exatamente trazer essa diferenciação para o nosso portfólio.
Giovanni, só complementando aqui que no semestre a gente está com um EBITDA aí próximo de 200, 300 mil reais. A gente teve uma venda importante ao longo do semestre, mas o principal semestre do varejo é agora no segundo semestre, porque a gente tem Black Friday, que está dentro do 365, e nós temos o Natal. Então você vai ver, apesar de mães ter sido muito bom, mas você vai ver um crescente no nosso EBITDA. Não é a gente não vai ser essa margem
De
zero, vai
shopping,
ser
né?
uma margem melhor, algo em torno de 15, 20%. Então você vai ver o EBITDA escalando. De tal forma que o EBITDA vai ser positivo aí, com uma margem entre 15 e 20 ao longo, considerando a venda do ano. Então, isso você vai ver ele subindo ao longo do semestre. É um business que vem crescendo muito, né, em termos de venda. A gente se comprometeu em acabar o burning cash, isso a gente fez. E o I365 hoje, numa proporção menor do que ele foi no passado, é uma ferramenta importante para o nosso ecossistema digital, para o nosso canal Omnichannel, né, tendo em vista aí que ele é um laboratório também, tendo em vista que a gente faz um B2C aí de marcas internacionais e nacionais que não estão em shoppings, que a gente constrói a nossa margem de contribuição e traz para o nosso cliente a oportunidade de consumir produtos que estão inéditos aqui no Brasil. Por exemplo, Longchamp, hoje, se você quiser comprar, você só compra no 365. E outras marcas que a gente que traz e a gente testa ela no mercado nacional para poder trazer para o mercado físico, que foi assim com o Condé Guzzi, com o Balenciaga, com outras marcas que acabaram vindo para o físico, tanto nacionais e internacionais, que começaram no I365. A segunda pergunta.
Sorry, Giovanni, que me perdi na sua segunda pergunta aqui, mas referente à estratégia geográfica, é o seguinte: eu acho que mais importante do que a estratégia geográfica é entender a estratégia de cliente. Onde está nosso cliente, né? Acho que onde está nosso cliente é onde a gente quer estar. Se isso é possível ou não, em que tempo a gente consegue executar isso, são os 500. Eu acho que a gente está muito feliz com essa volta do Rio de Janeiro, como eu falei logo no começo, né? Eu acho que é um mercado importante para a gente, é importante comercialmente para a gente estar presente no Rio de Janeiro. É o nosso único ativo que a gente vai ter no Rio de Janeiro, provavelmente. Então, assim, a gente vai focar todos os nossos esforços nessa praça no Rio Sul. Então, é bastante relevante esse comprometimento nosso. Mas eu acho que está um pouco cedo aqui para falar de outras praças e tudo mais. Acho que a gente tem bastante coisa no nosso prato aí já para para desenvolver nos próximos tempos aí e arrumar. É, mas, de novo, eu acho que sempre a gente está focando realmente nesse foco no que é o perfil do nosso cliente e onde a gente pode estar acompanhando eles, tá? Mas, por enquanto, eu acho que a gente está feliz e tem trabalho para fazer aí nos próximos anos, assim, de Rio Sul.
Show. Obrigado, pessoal.
Obrigada.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
Bem, pessoal, muito obrigada aí pelo nosso call de resultados. A gente está muito animado aí com o segundo semestre. Acho que a gente começou o ano muito bem. A gente começou julho, segundo semestre, primeiro pé para dentro do segundo semestre também muito bem. É, como a gente meio que fez uma alusão aqui ao longo do call, com muita novidade chegando no segundo semestre. É, contratos importantes sendo assinados também agora para 2025. A gente está com uma realmente assim com bastante coisa acontecendo. Eu acho que a gente entregou nessa frente de alocação de capital, a gente tem toda essa parte do crescimento orgânico acontecendo. Então a gente está bastante ocupado, mas bem ocupado, trabalhando forte para fazer acontecer esse crescimento todo da companhia. Então, de novo, muito obrigado. A gente continua aqui à disposição de quem quiser fazer outras perguntas. Se não, nos encontramos aqui no call do próximo trimestre. Obrigada a todos.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigado pela participação de todos. Os senhores podem se desconectar agora.